Olá, esta é a segunda parte do nosso episódio sobre oceano e relações internacionais. Se você não escutou a primeira parte, então recomendamos que dê uma pausa aqui para você ir lá escutar. Mas, se você já escutou, então ajeita o fone de ouvido aí para não perder nenhum detalhe dessa conversa.
Uma pergunta que eu tenho para vocês duas, assim, vocês falaram bastante da desigualdade entre os países, né? Os países que têm tecnologia, os países que não têm, essa corrida para o mar, mas e as populações ao redor do mundo que dependem do oceano, os mais vulneráveis, poderiam falar um pouquinho sobre isso? E se existe alguma mobilização mais a partir dessas bases? Essa questão mais da justiça, mas em relação às pessoas que são as mais vulneráveis.
Tá, essa é uma outra questão importantíssima, porque as pessoas mais vulneráveis, elas não têm, evidentemente, acesso à tecnologia. Então, elas vão competir, por exemplo, na pesca, com grandes barcos pesqueiros, que às vezes vêm pescar bem pertinho do litoral. Eu tenho criticado bastante também os acordos de pesca sustentável, que são os acordos europeus com alguns países africanos, que transformaram a costa africana num pesque-pague gigantesco. Os europeus pagam o contrato direitinho. O problema é que as populações pobres e vulneráveis dos países africanos não competem com os barcos europeus no pesque-pague. Tem outra questão que nós abordamos hoje de manhã também. Eu tenho um artigo sobre isso, se alguém quiser um capítulo, diz com o Pierre, que as grandes potências no passado pescaram mais, pescaram muito. Então, se a degradação de estoque pesqueiro aí já é mais a agenda da Leandra, me corrija se eu falar besteira, Leandra, as grandes potências, principalmente Estados Unidos, Europa, Canadá, pescaram muito no passado, ou seja, no final do século passado. Alguns peixes, principalmente aqueles de valor comercial, acabaram tendo seu estoque bastante reduzido. Então, há todo um mecanismo de gestão, de construção de regras, organizações regionais de gestão de pesca, etc. Porém, não foi incluído o mesmo princípio do regime do clima, que é o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ou seja, nas negociações de pesca, eu nunca vi nenhum princípio, nenhuma movimentação forte, robusta, no sentido de falar quem pescou mais, de quem é a responsabilidade, né? Histórica. O que a gente tem agora? Tem cientistas, principalmente dos países desenvolvidos, falando, como o Worm, né, que o Fábio Razin mencionou hoje, os estoques de peixe estão ameaçados, vários deles estão sobreexplotados, é verdade, só que ninguém pergunta quem, culpa de quem, responsabilidade de quem, né? E daí qual é a decisão? Agora vamos fazer um manejo sustentável. Como é que faz o manejo? Cotas. Como que distribui as cotas? Muito simples, quem já está pescando fica e quem não está pescando ainda, o problema é seu. Ou seja, há todo um mecanismo político extremamente perverso, que é pior ainda quando a gente pensa nos subsídios. Vera Torstensen disse hoje, são mais de 20 anos de negociação no âmbito da Organização Mundial do Comércio, dos países em desenvolvimento lutando contra subsídios para pesca dos países ricos, porque é injusto que esses países compitam sem subsídio com os países ricos que têm uma pesca altamente subsidiada. E tem ainda um outro ponto importante, que nesse capítulo que eu fiz com Pierre e Elisiane, a gente cruzou os dados com o IDH. Quais são os países que mais pescam agora? Pegamos lá os top 10, e daí você vê que tem alguns países muito grandes e muito ricos que pararam de pescar ou estão parando de pescar, porque é menos lucrativo pescar agora, e países com IDH muito baixo, como a Índia, a China, a Indonésia, Bangladesh, que são grandes potências pesqueiras. E aí, dois problemas. Primeiro, que eles pescam para exportar, é uma atividade comercial, não é uma atividade de segurança alimentar. Segundo, O direito não consegue regular isso, o direito internacional, porque tem países que arrendam barcos, tem países que compram do barqueiro pequeno e jogam no barco grande. Enfim, tem vários mecanismos, né, que desse comércio da pesca como uma atividade extrativista e comercial que não são regulados. Ou seja, sempre as populações pobres, vulneráveis, sofrem com isso. Sofrem, sofrem muito, eles não têm voz, eles são quase invisíveis. Obviamente, há mecanismos, que a Leandra conhece muito melhor que eu, com relação à pesca, de comunidades de pescadores, etc., que eu vou deixar ela falar, mas eu queria terminar minha fala com um novo conceito. Na fala passada eu falei de diplomacia polar, diplomacia do oceano, e agora meu novo conceito são os novos pobres. Está nos documentos do Banco Mundial, no blog, etc. Há um cálculo do Banco Mundial que de entre 70 e 100 milhões de pessoas serão os novos pobres a partir de agora, em razão das várias crises aceleradas pela pandemia.
Tem uma discussão bem relevante, que ela ocorre também no âmbito internacional, que é sobre a pesca artesanal e de pequena escala. Tem, inclusive, um guia da FAO que foi lançado recentemente, acho que uns 5 anos, mais ou menos, inclusive é traduzido aqui no Brasil, que é os Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries, que são os guias voluntários para você garantir segurança, em especial alimentar, para essas comunidades de pesca de pequena escala. E por que essa preocupação, né? Porque, por exemplo, um país como o Brasil, e ainda dados, né, aproximado, porque a gente não tem um monitoramento pesqueiro eficiente, mas assim, cerca de 80% da nossa pesca no Brasil, ela é de característica artesanal. Com toda a deficiência que esse conceito pesca artesanal possa, com toda a fragilidade que esse conceito possa trazer, porque a gente não tem ainda essa definição tão clara, tecnicamente, inclusive, ela é super controversa, mas a pesca no Brasil tem ainda um nível de informalidade muito grande. Você não consegue rastrear essa pesca, né? Você não consegue, como a Ana Flávia colocou, em nível internacional, que é super complexo, você não sabe se esse peixe que foi pescado, e hoje nesse webinário de manhã, a professora Vera colocou isso muito bem. Você pescou o peixe numa água internacional, de quem que é o peixe? Ele é do porto onde você desembarca, da bandeira, do barco, da tripulação, de quem que é? De quem tem essa cota? Numa outra escala subnacional, numa escala nacional do Brasil, a gente tem um problema semelhante. Por quê? Porque o peixe é pescado e depois você não sabe para onde ele vai. Então, às vezes, o pescador artesanal encheu o barco dele de peixe, parou na beira da praia e veio um atravessador, comprou esse pescado e pode ter trazido para o SEAGESP em São Paulo, que é o principal entreposto pesqueiro. Ou não, pode vender diretamente para o mercado, ou pode ir direto para a feira popular. Então, quando você chega para comprar, se você é um consumidor que quer ter seu hábito sustentável, você não tem essa informação da rastreabilidade do pescado, como a gente tem muitas vezes hoje para carne. Você não sabe se aquele peixe que você comprou na feira, no mercado ou no supermercado, como ele foi pescado, em qual região ele foi pescado e nem mesmo qual espécie, porque muitas vezes você chega para comprar esse peixe já está filetado. Mas o fato é que essas comunidades de pequena escala, muitas delas dependem dessa fonte de proteína para sua segurança alimentar. E isso hoje está bastante impactado pelos efeitos de poluição, pelos efeitos das mudanças climáticas, pela perda de biodiversidade. Então, de que forma que você avança garantindo segurança alimentar para essas comunidades? Garantindo respeito a essa cultura da pesca da pequena escala, garantindo uma não discriminação, garantindo espaço para debate sobre igualdade de gênero nessas questões, porque, inclusive, no último relatório da FAO, o SOFIA 2020, né, que é o State of Fisheries, Global Fisheries, traz, inclusive, isso, a importância da participação das mulheres na atividade da pesca, também de grande escala, mas em especial de pequena escala. As marisqueiras, as mulheres que atuam na pesca, ou até mesmo no processamento do pescado, que é a atividade que ocorre depois, posteriormente, em terra, né, que muitas vezes não são consideradas pescadoras, então acabam não tendo uma série de direitos. Responsabilidade social, transparência, accountability, todas essas abordagens que existem em nível internacional e que precisam ser aplicadas também para essa pesca de pequena escala, e que no caso do Brasil se faz ainda mais relevante porque é uma grande parcela da atividade da pesca. E essas pessoas, elas já há muito tempo já são marginalizadas, né, já estão à margem do sistema, e agora recentemente, né, boa parte dessa pesca artesanal, inclusive no Brasil localizada no Nordeste, foram impactadas pelo vazamento de óleo no Nordeste, logo na sequência, pouco tempo depois, pela pandemia do Covid-19. Então, assim, são culturas, populações humanas que já são marginalizadas e com todos esses novos impactos, só vem exacerbando essas ameaças, né? Então, recentemente eu publiquei um artigo com a professora que a Ana Flávia conhece também, a professora Didi Webster, que é de Dartmouth, também é do Earth System Governance, como a gente, e com o professor Oran Young, o professor Alexander Turra e o professor Marcos Poletti, que fala até, inclusive, disso. Essa comunidade que foi impactada pelo vazamento de óleo, que é uma comunidade que depende da pesca, ela sofre com as políticas públicas, com as instituições, uma desconexão de poder, porque, de fato, elas não têm acesso a promover a mudança, e quem tem acesso a promover a mudança não está preocupado. População mais marginalizada e que já sofre muito com a desigualdade. E esse é também, sem dúvida, um desafio muito grande aqui, se pensarmos no Brasil, mas também em muitos outros países do mundo.
Obrigada. Antes de eu passar a palavra para as perguntas, né, tanto do Matheus quanto da Gabriela, eu queria saber um pouquinho como é que andam, né, as reservas extrativistas no litoral brasileiro, porque o Brasil tem, né, feito uma dito, nós conseguimos criar essas áreas protegidas marinhas e tal. Qual é a efetividade? Como é que elas se encontram atualmente, ainda dado que houve vazamento de óleo? Tem a pandemia? Não sei se Santa Ana ou você poderiam, se tiverem alguma informação para a gente. E logo em seguida já a Gabriela e Matheus vão fazer algumas perguntas também para a gente depois fechar. Obrigada.
Tá. A gente tem, sim, diversas reservas extrativistas espalhadas pela zona costeira brasileira. Eu diria que por volta de 2003, 2004, a gente teve a criação significativa de algumas reservas extrativistas marinhas no Brasil. Mas hoje, o principal problema que essas reservas extrativistas enfrentam é, na verdade, na sua implementação. Que é um desafio bastante grande. Recentemente, a gente vê muito corte de gasto, falta de infraestrutura, falta de capacitação dos recursos humanos para atuar nessas reservas extrativistas. Então, eu diria assim que, embora possa parecer que o Brasil tem uma cobertura significativa de reservas extrativistas, certamente poderia ampliar, o maior desafio hoje fica na implementação dessas áreas, né? Em você empoderar esses conselhos, tornar esses conselhos verdadeiramente deliberativos, que é uma questão que o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação permite, você poder fazer com que as reservas de fato estejam servindo aos interesses dessas comunidades, que sejam áreas produtivas, mas infelizmente a gente ainda carece de muito recurso financeiro, recurso humano para a implementação dessas áreas. Então acaba que muitas delas ainda ficam aquém do que poderiam oferecer para essas comunidades.
Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os atores, né, nas discussões sobre os oceanos. Quem está promovendo, liderando essas discussões em âmbito internacional? E nas discussões também dos acordos que a professora Ana Flávia falou, né, do BBNJ, do acordo da mineração, né, dos fundos oceânicos, gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa questão.
São os atores, são os mesmos que nós estudamos nas relações internacionais de forma geral. Os estados são os atores soberanos, e aí, como nós estudamos em relações internacionais, Estados Unidos é hegemônica a outras potências marinhas e tecnológicas do passado. Portugal, Espanha, França, Grã-Bretanha foram grandes potências navais. A China foi uma grande potência naval na época medieval, e a China voltou atualmente como um ator importantíssimo, fortíssimo, muito competitivo do ponto de vista tecnológico. Há também outros, como a Coreia do Sul,
Noruega. E dependendo do setor, se for pesca, navegação, bioprospecção, você vai ter países diferentes, inclusive a Alemanha, em alguns casos, países que a gente menciona menos. Então, são os atores estatais, em primeiro lugar, com destaque para a China, que é o ator mais importante nesse momento, porque ela está crescendo, ficando rica, forte, poderosa, principalmente tecnologicamente, e inclusive na Antártica. Por que a Antártica é tão importante para o Brasil do ponto de vista da geopolítica? Porque a Antártica tem um sistema próprio, o Brasil é membro, tem direito ao voto, e porque produz pesquisa científica, que é a obrigação, que é a condição para se tornar membro, o Brasil é um dos 29 membros, junto com todas as outras potências, inclusive os membros permanentes do Conselho de Segurança e outras potências nucleares ou potências tecnológicas. Então, a Antártica é o único lugar do planeta que os diplomatas brasileiros estão lado a lado com os diplomatas das grandes potências da geopolítica. Outros atores. A ONU participa muito pouco e as organizações regionais também, porque, como eu disse, a Antártica tem um sistema próprio. Mas para os oceanos, há vários atores, para o oceano, há vários atores. Eu destacaria a FAO, que é a Organização para a Alimentação, porque ela tem um comitê oceanográfico que pegou a pesca como uma agenda importante no passado, já que é alimentação e agricultura. Então, a pesca entrou junto com a alimentação e a FAO desenvolveu um papel importantíssimo na regulação das atividades de pesca e etc., inclusive, como a Leandra acabou de comentar, do Código de Conduta Voluntário para os pequenos pescadores. Há outras organizações, a União Europeia é uma organização extremamente importante, a OCDE é uma organização extremamente importante, porque eles têm muitos dados sobre economia, principalmente, e várias outras organizações com um papel menor, eu diria o PNUMA, o antigo PNUMA, que agora é UN Ambiente, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mas também se pensarmos em OMC por causa da negociação de subsídios, etc. Eu destacaria principalmente as empresas, mais uma vez, que eu acho que é uma mega tendência que a gente estuda muito pouco nas relações internacionais, junto com a comunidade científica. As empresas, vou dar dois exemplos, que vai ser o seu próximo artigo comigo, viu, Leandra? Cristina, convidada, coloca na agenda, coloquem. 2020, empresas junto com comunidade científica. Dois exemplos belíssimos. Um é o Victor Vesovo, aquele empresário americano que está construindo um submarino que vai explorar os fundos marinhos. Ele, inclusive, convidou uma mulher astronauta norte-americana, cujo nome é específico, que está viajando no submarino dele lá, explorando o fundo marinho. Então, um empresário e essa iniciativa, esses projetos dele são fantásticos. E o outro é o neto do Jacques Cousteau, se não me engano, o nome dele é Fabien, que tem um projeto de construir uma espécie de casa ou laboratório submerso hipertecnológico, ele já investiu a carreira dele toda nisso e agora ele tem um projeto maior. Então, para mim, esses são os principais atores. Então, os estados, as organizações dentro do sistema ONU, mas com destaque para a FAO e principalmente as empresas que estão unidas com a comunidade científica do mais alto nível, inclusive também chineses, e isso não tem uma nacionalidade única, normalmente são, o capital é multinacional, são financiadores de grandes projetos, por exemplo, a Tesla pode muito bem financiar um projeto desses. A Google tem projetos de satélites para monitorar os estoques de peixe. Enfim, nós estamos vendo uma enorme revolução. com relação ao arcabouço normativo, direito internacional, há três grandes convenções que nós tratamos como uma única, que é a UNCLOS, que é a Convenção de Direito do Mar, que é o grande arcabouço normativo, e depois há várias outras convenções, tratados, protocolos, dependendo de setores. Então, tem para navegação, tem para poluição marítima, tem para questão de pirataria, tem acordos que são mais declaratórios, então são soft norms, tem todos os de pesca, por exemplo, com as organizações regionais, e aí são várias iniciativas institucionais diferentes que não são muito harmônicas, e nós tínhamos a esperança que com o Tratado BBNJ houvesse um enorme esforço de harmonização. Só que isso não aconteceu. Muito pelo contrário, decidiu-se no âmbito, durante as negociações, que o BBNJ não traria uma reforma aos acordos preexistentes, principalmente por pressão do setor da pesca. Então, nós teremos uma coxa de retalho um pouco mais bonitinha, digamos assim, mas ainda cheia de problemas. E como a Leandra falou no começo, um dos grandes desafios é a mudança do clima, porque nós estamos vendo a acidificação dos corais, a acidificação dos oceanos, branqueamento dos corais e mudanças em uma diversidade marinha, que a gente não conhece a vida marinha. Mas tem pesquisadores dizendo que a gente conhece 5-10% da vida, ou 5-10% do, assim, do que eles imaginam que pode existir. Então, ainda é uma enorme agenda para os cientistas entenderem a vida no mar, inclusive com os micro-organismos, as bactérias, etc. Então, eu vou parar por aqui e passar para a Leandra, mas eu queria deixar o conceito para vocês de governança global, que é um pouco isso, da orquestra, e o conceito de fragmentação.
Eu acrescentaria, concordando com a professora Ana Flávia, com relação aos atores, né, eles são os atores já reconhecidos na arena internacional, mas eu também faria três destaques, que eu acho que de três atores que estão englobados também nesses grupos, mas que têm recentemente merecido uma atenção. Um deles são fundações que patrocinam projetos voltados para o oceano, porque, de certa forma, eles acabam influenciando e criando uma agenda, né? Então, a Fundação do Leonardo DiCaprio, tem a Fundação da Virgin Airlines, tem a Packard Foundation. Então, essas fundações têm investido recursos significativamente alto, direcionando a agenda, eu diria, voltada ao tema oceano de uma forma geral. Uma dessas fundações, inclusive, foi responsável por patrocinar e investir, né, na ONG Oceana e Hari, que recentemente abriram seus escritórios aqui no Brasil. Para além disso, eu acho que vale mencionar as grandes ONGs internacionais, né? Parte do meu doutorado foi também mapear alguns atores que estavam operando dentro desses acordos regionais de pesca, e muitas dessas ONGs internacionais são bastante presentes, ou aportando dados, ou contribuindo com ações de advocacy. Greenpeace, Oceana, Peel Foundation, então elas têm uma atuação significativa nessa arena internacional também. E o terceiro ator que eu gostaria de mencionar, e aí esse um pouquinho mais recente, é a comunidade oceanográfica, a COI, que está dentro da Unesco. E por que que agora eles estão tendo um papel mais protagonista? Porque a partir de 2021, mas já em sua fase preparatória, de 2021 a 2030, vai dar-se início à década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E por conta deles abrirem essa agenda, outros atores estão começando a se mobilizar em torno dessa temática. Então, eles estão ganhando um pouco de destaque, né? Disso, o Ministério de Ciência e Tecnologia no Brasil deu início às oficinas da década do oceano, então começaram a se mover novas pecinhas em torno de produzir um conhecimento, até tem um slogan que eu particularmente gosto muito, que é qual é a ciência que quer, a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, estou sentindo uma mobilização bastante grande no Brasil e no mundo para a gente discutir qual é o conhecimento que, de fato, a gente precisa, né? Como a gente disse aqui no início, de forma interdisciplinar, com diferentes disciplinas, para a gente promover a governança do oceano. Então, acho que a COI, no âmbito da Unesco, acabou ganhando, tem merecido um certo protagonismo agora, a partir da década da ciência oceânica.
Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é em relação ao vazamento de óleo no litoral brasileiro em 2019. Eu queria saber o que foi feito pelo governo federal e estadual em relação a esse problema. E a segunda pergunta é em relação ao momento atual. A gente tem a pandemia e eu vi uma notícia de que biólogos encontraram máscaras boiando nas praias do Rio de Janeiro. Então, eu queria saber se dá para dizer que a pandemia tem um impacto no oceano.
Quer começar, Leandra? Pode começar.
Essa questão do vazamento de óleo no Nordeste brasileiro ainda é uma grande incógnita, né? A gente nota que aqui no Brasil, inclusive um ator bastante relevante numa escala mais nacional, né, a Marinha do Brasil, que inclusive assume o papel de secretária da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, tem sido bastante ativa nesse assunto, junto com o Ministério do Meio Ambiente, mas o assunto ainda está longe de ser resolvido, porque foi despejada uma grande quantidade, né, que atingiu as praias no Nordeste, mas até o momento não se tem um resultado conclusivo sobre de onde veio, por que veio, né, tem alguns ensaios, né, algumas afirmações, inclusive, foram desmentidas, então esse ainda é um assunto inconclusivo. Não só a gente ainda não sabe de onde veio esse óleo e quem eventualmente seria o responsável por esse vazamento, como a gente ainda também não tem condição de saber o tamanho desse impacto, porque para além da quantidade de óleo achada, ainda tem um óleo remanescente no mar e que esse impacto pode continuar na cadeia marítima por muitos anos. Né? Então, agora vão ter muitos estudos que serão bastante relevantes sobre a contaminação desses pescados, sobre a qualidade dessa água ao longo do tempo. Então, é um assunto bastante complexo e longe de ter qualquer conclusão. Acho que eu passo para a Ana Flávia complementar aqui com relação ao vazamento de óleo, depois eu posso voltar para falar sobre o impacto da pandemia no oceano.
Matheus, se eu entendi bem essa pergunta, era também o que o governo brasileiro fez. Né? O governo brasileiro demorou para reagir, segundo as críticas que foram publicadas em diversos jornais, mas ele fez muita coisa depois. Tinha dois problemas, pelo que eu entendi. Eu não conheço muito bem a legislação brasileira, não lembro nem o nome, mas o governo brasileiro, federal, tem um plano de ação em caso de acidentes dessa natureza. E esse plano de ação não foi devidamente implementado. Não se sabia nem como colocá-lo em ação. Então, teve toda uma discussão política no âmbito do governo brasileiro, quem era a autoridade, quem deveria fazer o quê. Essa é uma questão que está ainda em debate, mas teve uma comandante da Marinha, uma mulher, que explicou isso em alguma live que eu assisti recentemente. No site da Marinha Brasileira tem bastante informação sobre o que o governo fez. A Marinha, especificamente, comandou várias operações com os governos estaduais e está publicado lá, inclusive tem também uma espécie de pequenos relatórios que eles estavam publicando para os jornalistas, etc., com os dados, com quantas mil pessoas foram mobilizadas, os navios e etc., que ficou muito bem feito, bem, bem interessante, e tem muita coisa, muitos dados bons ali para explorar. Criaram também uma comissão com vários pesquisadores com grupos de trabalho, com orçamento emergencial para eles tentarem entender o que tinha acontecido e trazer soluções para a reparação dos danos. E essas equipes, pelo que eu entendi, continuam trabalhando. Algumas delas já entregaram seus relatórios e outras continuam trabalhando, porque ainda tem muita análise para ser feita. Eu cheguei a assistir no ano passado, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ano passado, no início desse ano, não lembro agora, teve um evento para os pesquisadores que receberam financiamento emergencial apresentarem os resultados das suas pesquisas. E tem muitos resultados fantásticos, pessoal da geofísica, biogeoquímica, oceanografia e várias outras áreas do conhecimento mostrando o impacto e projeções, também modelos matemáticos, para entender um pouco o tamanho do dano. Tá? Então, assim, não há ainda, nunca encontraram o culpado oficialmente, né? Tem algumas teorias aí, alguns suspeitos, mas o processo não foi conclusivo, como a Leandra colocou, e tem essa mobilização grande do governo brasileiro, do governo federal, com, eu acho que tinha 3 INCTs envolvidos lá, que são Institutos Nacional de Ciência e Tecnologia, são institutos grandes, que estão trabalhando nesse problema até hoje. Eu não tenho muita, não me lembro muito bem dos dados dos governos estaduais, mas eu sei que teve vários governos que fizeram muitas iniciativas. Eu acompanhei mais de perto o pessoal do Ceará, porque eu tenho contatos na universidade lá, e vivia perguntando, pedindo notícias. Então, assim, eu sei que teve vários níveis de reação, né? O federal, os estaduais, os locais, municipais e os empresariais também, e das ONGs, evidentemente, que foi um papel importantíssimo para ajudar, principalmente, a explicar para a população mais vulnerável que aquilo, para não, como eles deveriam reagir, para não se contaminarem, para não comer peixe que achassem suspeito, esse tipo de coisa. Uma parte de comunicação, informação e educação, que eu ousaria dizer que foi um papel que as ONGs fizeram muito bem, muito mais rápido, e o que eu li, pelo menos, de relatório, foi nesse sentido. Então, eu não tenho como, não tenho elementos, não é um tema que eu pesquiso muito bem, eu sei que tem publicações sobre isso, mas eu te recomendo olhar no site da Marinha para você vê inicialmente o esforço de comunicação do governo federal. Com relação à contaminação da pandemia, nós brasileiros descartamos o nosso lixo residencial hospitalar de uma forma muito irresponsável. Então, não me espanta, não me causa surpresa que encontrarão máscaras e outros tipos de objetos contaminados potencialmente contaminados no mar.
O que eu diria com relação a esse, ao impacto da pandemia com relação ao descarte, né? Realmente a gente já tem um problema, ele não veio com a pandemia, né? A gente já descarta mal o nosso lixo, separa mal o nosso lixo em casa, a coleta seletiva no Brasil é muito falha, então a gente tem um processo para avançar nesse sentido com relação aos resíduos sólidos. O que me espantou, surpreendeu, é que no começo da pandemia tinha-se muito uma discussão, né? Ah, qual o lado positivo dessa pandemia? Acho que as pessoas agora vão retomar mais, vão entender, vão ficar mais dentro de casa, com seus familiares, vão dar mais valor ao meio ambiente, porque vão entender a importância que a natureza faz na vida das pessoas e tal. E acho que agora, depois de quase um ano de entre e sai de quarentena, né, um ano que a gente enfrenta esse período bastante duro, né, que também o quanto é duro depende para pessoa, de família para família, situação para situação, mas acho que de uma forma geral, duro para todo mundo, no mundo todo, não é uma situação completamente nova, mas eu não vejo que as pessoas de fato tenham olhado para a questão ambiental diferente, porque se elas tivessem, seria mais difícil a gente encontrar esse descarte de máscara nas praias, como tem se registrado ultimamente, né? Pelo contrário, né, aumentaram as pessoas que fazem atividades de coleta de resíduos sólidos na praia, que retomaram essas atividades agora mais recentemente, têm reportado uma quantidade muito alta de máscaras, e que não dá para a gente saber se foram descartadas pelas pessoas quando elas estavam na praia, ou quando elas caminhavam pelo litoral, ou se vieram desembocadas por algum rio, ou se de embarcações, porque a fonte de dispersão é difusa, mas, de fato, encontra-se muito material de máscaras nas praias, nas atividades de limpeza de praia. Então, eu acho que, nesse sentido, as pessoas podem, sim, ter tido alguma mudança, ter algum novo normal, retomar o seu contato com o ambiente, entender a importância da natureza na nossa vida, mas ainda falta uma educação ambiental mais profunda, para a pessoa entender que é inaceitável você jogar a sua máscara descartável na areia da praia ou não ter um local para descartar ela corretamente. Infelizmente, a gente ainda não avançou nesse sentido para a transformação que é realmente necessária, né?
Então, antes da gente concluir, eu queria perguntar para vocês, assim, uma das tendências que a gente tem identificado no estudo da política ambiental global é o ativismo jovem. Se vocês têm conhecimento de ativismo jovem em relação ao oceano? E a outra pergunta que vai na mesma direção é o que, que vocês querem deixar de mensagem aí para essa juventude, né?
Bom, posso começar? De ativismo jovem, nós temos a Leandra. A melhor mensagem que eu deixo, sigam o exemplo dela. Sim, tem muitas iniciativas no planeta, iniciativas de verdade, não iniciativas Greta, cinema, né? Mas de pessoas que efetivamente estão fazendo coisas. Por exemplo, a limpeza das praias, dos mares, dos oceanos, tem vários programas, projetos, inclusive no Brasil, nós acabamos de ver um no Hobby, que é o Horizonte Oceânico Brasileiro, do que a gente faz parte, que a Leandra pode explicar melhor, porque ela é muito mais envolvida. É um projeto que saíram remando pelo mar e catando lixo. Tem vários projetos, eu cheguei a olhar muito sobre lixo, catar plástico, vários jovens, holandeses, de Singapura, da Austrália, com ideias, surfistas. Eles fazem algum evento, tipo um campeonato de surf, e também ao lado, vamos todo mundo catar o plástico na região tal. Então, assim, tem um ativismo muito crescente, na minha opinião, pelo menos muito mais visível agora no mundo todo, por uma comunidade da praia, inclusive o Brasil. E tem uma coisa interessante, que a professora Solange Teles da Silva, lá de São Paulo, você conhece direito, ela publicou um artigo sobre reservas de surf. O Brasil está sendo um dos pioneiros na criação de reservas de surf, ou seja, proteger os spots dos surfistas, né, como atividade esportiva e cultural, contra a apropriação imobiliária, enfim, né? Eu não sei como isso está avançando neste governo, mas isso é a cabeça, e isso, pelo que eu entendi, também é uma parte de ativismo, claro, interessado no surf, apaixonado pelo surf. Mas, então, assim, há vários movimentos no Brasil de conscientização, tenho visto bastante com relação à educação, preocupação da juventude, de pessoas mais jovens que eu, preocupadas em educar criança com questões, por exemplo, por que nos livros das escolas dos meus filhos não tem nenhum bichinho marinho e quando tem é uma baleia que nem é uma espécie do Brasil? Então, assim, e por que não tem uma questão, quando fala de sustentabilidade, sobre as comunidades de pescadores, ou sobre a zona costeira, os manguezais, etc., que são prementes para a agenda brasileira. E realmente os nossos livros infantis são muito limitados, o oceano praticamente não aparece nunca, e a Antártica é uma vergonha. Os livros, pelo menos meus filhos, nenhum deles é Antártica. Cansei de brigar com as editoras. Que eu considero que você tem muita sorte de ter esses convidado, com a professora Cristina, que é uma pessoa conectada com a agenda ambiental de uma forma muito intensa, muito apaixonada. Eu e a Cristina, nós estudamos na UNB, na nossa época não tinha ninguém, não tinha nada. Então, considero que vocês têm uma vantagem competitiva gigantesca com relação à nossa geração. E lanço para vocês o desafio de continuar melhorando sempre a educação das gerações futuras, que vocês se tornem professores, cientistas ou empresários, que são muitos líderes ambientais de muitos países diferentes, nós não conhecemos, não conheceremos porque eles não aparecem com estrelas, mas nós sabemos que eles existem, líderes comunitários, formadores de opinião, que vocês pensem, vocês podem ser formuladores, multiplicadores, o epicentro de boas ideias para manter essa agenda de sustentabilidade viva com a educação e com as atitudes. Então, eu deixo para vocês, não uma mensagem, deixo um desafio. Nós conseguimos chegar até aqui, eu tenho certeza que vocês podem fazer tão devidamente desafiados.
Eu sou bastante entusiasta dos movimentos jovens. Realmente tem muito ativismo jovem para a questão do oceano. E eu queria deixar duas dicas bem recentes aqui, que eu acho que são oportunidades muito interessantes, em especial para todas as disciplinas, mas em especial aos estudantes de Relações Internacionais, que é o Projeto Internacional em Prol do Oceano Atlântico, que é o All Atlantic Youth Ocean Community. E ele, esse programa de embaixadores jovens, ele é muito interessante, ele é uma parceria que envolve o Brasil, África do Sul, Portugal, Bélgica, Espanha, França, Alemanha, Argentina, Cabo Verde, toda uma coligação voltada a discutir cooperação para o Atlântico, voltada à pesquisa oceânica e inovação, e pesquisa oceânica envolve também relações internacionais, e eles estão com a seleção aberta nesse momento. É através da CONFAP, né? O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. E é um processo muito interessante. Eu tenho duas colegas que são embaixadoras do Atlântico e têm reportado que o programa é muito interessante para você se envolver com jovens em outros países e atuar, de fato, na ciência oceânica, que envolve diferentes disciplinas. Então, essa seria uma sugestão que eu acho super legal. Dentro desse programa tem diversas formas de atuação. E hoje, de manhã, eu participei de um evento super interessante da Sustainable Ocean Alliance, que também tem um programa de jovens, que chama Youth Policy Advisory Council, que é um grupo de embaixadores também, internacional, são 16 jovens líderes de 16 países, só sobre o oceano, de diferentes disciplinas, e que eles também aceitam inscrições. Tem a jovem que participou da mesa que eu estava hoje, a Marina Porto, é a representante do Brasil, e foi super legal ver o engajamento desses jovens nesses programas, que tem uma afinidade bem, bem grande com relações internacionais. Então, acho que esses dois. Tem um movimento super bacana no Brasil, a atuação em oceano deles ainda é tímida, mas na questão ambiental bastante forte, que é o Engaja Mundo, que eu super recomendo, de olhos fechados, assim, é um movimento crescente, emergente, que tem atuado muito forte na questão climática, mas por que não abrir os seus laços para as questões marinhas também? E a minha recomendação, as minhas palavras finais para os jovens seriam que, de fato, vocês se engajem, principalmente nos processos de políticas públicas. A gente precisa que as pessoas estejam a par do que está acontecendo no Congresso Nacional, que estejam acompanhando as políticas que estão acontecendo nas arenas internacionais, nas arenas locais, né? A gente está passando agora para a eleição, em alguns lugares vai ter segundo turno. Será que a gente está elegendo as melhores pessoas, as que estão pensando, as que estão construindo uma agenda socioambiental que possa, de fato, ajudar o Brasil resolveu os seus problemas, né? Esses problemas todos complexos que a gente apresentou aqui hoje, né? Então, é fundamental. Eu sempre estive super envolvida, sempre fui um pouco além da minha pesquisa científica e busco participar desses processos de políticas públicas, em especial um que discute uma política de lei para o mar, que tramita no Congresso Nacional desde 2013. Então, sempre acompanho, vou lá, incomodo os deputados e as deputadas e falo, olha aqui, esse conceito não está legal, vamos melhorar esse conceito, porque, de fato, a gente tem que acreditar que a gente precisa de melhores pessoas, mas também de melhores políticas para dar conta do nosso desafio. Então, o meu conselho é procura estreitar, cada vez mais diminuir a distância que tem entre a tomada de decisão e o conhecimento que a gente gera dentro das universidades. E aí foi por esse motivo que em 2018 me juntei com duas amigas que também adoram o oceano, uma jornalista, outra fotógrafa, e a gente criou um movimento que está me dando muita energia, que é a Liga das Mulheres pelo Oceano. Vocês todos que estão nos ouvindo, e Cris e Ana são super bem-vindas também, Matheus e Gabriela. É um movimento novo, tem um ano e pouco de criação, e a ideia é a gente conseguir comunicar a importância, os impactos, os desafios do oceano com um olhar feminino, tentando garantir espaço para as mulheres, né? Então, a gente está aqui gravando hoje um podcast com uma representação feminina, né? Então, a gente tem buscado trazer essa discussão e isso tem me dado bastante energia. Então, eu acho que, para além da nossa pesquisa, é legal a gente fazer algo que também nos dê prazer e que contribua com a transformação. Então, essas são minhas palavras para vocês.
Eu aceito esse desafio, convite de me ligar à Liga das Mulheres. Não sei o que eu posso fazer, porque eu conheço pouco essa agenda ainda, mas depois que eu me dei conta de que o nosso planeta é o oceano e que a Ana, né, como disse, a Amazônia Azul, a Amazônia Verde são conectadas, eu acho que eu tenho mais do que a obrigação de fazer alguma coisa, tanto como pesquisa, como ativismo, e tentar fazer essas conexões com as políticas públicas. Agradeço imensamente, mulheres, sereias, como chamam, dos oceanos, do oceano, né, Ana? Desse sistema aqui do nosso planeta, que é tão importante para o equilíbrio climático, para a biodiversidade, tantas outras coisas. Obrigada mesmo.
Este é o novo quadro do nosso podcast chamado Réu Pensando. Aqui temos o objetivo de dar dicas práticas e rápidas de sustentabilidade para você implementar na sua rotina. Você fica se perguntando às vezes, de onde vêm seus alimentos? Quem os planta? E como esses alimentos são cuidados? A CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, é uma tecnologia social que une as pessoas do campo e da cidade, ou seja, a produção local de alimentos orgânicos é apoiada pela própria comunidade. Incrível, né? Mas como funciona? Então, o agricultor identifica os custos de produção e apresenta para a comunidade. Os coagricultores, as pessoas que recebem os alimentos, financiam e ganham alimentos livres de agrotóxicos e frescos, respeitando a sazonalidade natural da produção. A CSA permite a segurança do escoamento da produção e alimentos de qualidade para os coagricultores. E você sabia que aqui em Brasília é a cidade com o maior número de CSAs no país? Tá interessada ou interessada e quer se tornar coagricultor? A Rede CSA Brasília, por exemplo, é um coletivo de CSAs que possui pontos de convivência, local onde agricultores e coagricultores se encontram e acontece a entrega de alimentos no DF. Se você quiser realmente participar, busque e pesquise para saber se alguma CSA é perto de onde você mora.